senhores deputados, muito boa tarde a todos. Temos quórum. Vamos dar então início à nossa reunião. Ponto primeiro da nossa ordem do dia diz respeito à discussão e à aprovação da ata número 212. Sobre esta proposta de ata, pergunto aos senhores deputados se têm alguma pronúncia que desejem fazer. É a ata do dia 23 de setembro. Não tenho inscrições. Senhores deputados que votam contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto 2 diz respeito ao parecer que já nos havia sido proposto pelo senhor deputado Jorge Fão, que mereceu já aqui a discussão e que tinha ficado agendado para que nesta comissão pudéssemos encerrar esta apreciação e votação. Não era esta?
Não chegou?
Não.
Foi adiado. Muito bem, muito bem. Então, Sr. Deputado Jorge Fão, faz favor, tem a palavra para apresentar o seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros e caros colegas. Realmente, o relatório tinha sido apresentado com a intenção de ser discutido na última, apreciado, melhor dizer, discutido e apreciado, na nossa última reunião, mas por solicitação dos colegas do PSD, naturalmente aceito por todos nós, foi transferido para a reunião de hoje, sendo que o relatório, o texto é exatamente o mesmo, né, em termos de proposta de parecer daquele que tinha sido entregue na altura. Bom, a matéria é de conhecimento de todos, seguramente porque leu o relatório, mas rapidamente me cabe e tenho a obrigação de a contextualizar e de a resumir. Este relatório refere-se a uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho que pretende, ou melhor, que admite a hipótese de vir a tornar proibido a partir de 1 de janeiro de 2015 a utilização de redes de deriva, de uma forma geral, generalizada e, portanto, sem nenhum tipo de especificação ou especialização sobre a forma de utilização, ou seja, a proibição. Isto, esta intenção de decisão por parte do Conselho e do Parlamento Europeus tem uma história, se quisermos, uma vez que, percebendo aquilo que, ou sentindo algumas consequências negativas para o equilíbrio de algumas espécies e alguns estoques em algumas zonas específicas de pesca, já em 2008 e na sequência inclusive de uma resolução das Nações Unidas, tinha sido deliberada uma proibição do uso deste tipo de artes, redes de deriva, especificamente no Mar Báltico, progressivamente com algum alargamento a outras zonas de pesca. Simultaneamente era sendo desenvolvido um processo de apreciação da eficácia da regulamentação no que diz respeito quer ao seu cumprimento, quer aos efeitos que realmente seriam sentindo desta proibição e conclui o Parlamento e o Conselho que a fiscalização é difícil, a eficácia da legislação, entretanto, existente não é suficientemente eficaz e por isso tomam esta iniciativa de desenvolver um procedimento apresentando uma proposta de regulamento que vai no sentido exatamente da proibição a partir de 2015, pura e simplesmente do uso destas redes, ou seja, desta arte que é exatamente a rede de emalhar. Sustenta também o próprio Parlamento e o Conselho que esta proposta teve por base uma avaliação, um estudo, se quisermos, ou uma recolha de informação junto de vários intervenientes, no sentido de perceber qual seria a melhor decisão a tomar face à evidência da dificuldade de cumprimento das normas e, sobretudo, da eficácia das normas que, entretanto, estavam estabelecidas e entendeu o Parlamento e o Conselho avançar para esta proposta de regulamento de proibição que aponta para a proibição a partir de 2015 do uso desta arte. O que nós dizemos neste parecer é que, relativamente ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, aqui é melhor separar isto, relativamente à questão do princípio da subsidiariedade, atendendo a que é da competência da União Europeia, nos termos do Tratado, a definição das regras e das políticas relativamente à matéria de pesca em todo o espaço europeu, não se verifica o princípio da subsidiariedade, não se verifica porque não tem de se verificar, uma vez que a competência é da União Europeia. Relativamente ao princípio da proporcionalidade, o que dizemos, isso somos nós que dizemos já, é que, no nosso entendimento, a vir a acontecer a aplicação deste regulamento a Portugal, o princípio da proporcionalidade, no nosso entendimento, não se, enfim, não se respeita e não se verifica, uma vez que entendemos que, a acontecer isso, seria claramente, excederia claramente aquilo que entendemos ser necessário para os efeitos que estão subjacentes a esta proposta de regulamento. A opinião do relator está aí, seguramente leram, na minha opinião, face àquilo que é a realidade nacional, alguns elementos e informações que obtive, entendemos que há aqui dúvidas várias, sobretudo, além de dúvidas de aplicabilidade, há sérias receios e reservas dos efeitos, das consequências de uma eventual aplicação do regulamento desta natureza a Portugal. Isso é retratado naquilo que é a opinião que eu próprio deixo neste relatório e, em consequência, nas conclusões, e provavelmente é isso mais que importa, apontamos aqui exatamente três, melhor, em relação ao ponto 1, ao ponto 2, ao ponto 3, o que não haverá, enfim, questão nenhuma de especial a explicar. Em relação ao ponto 4, 5 e 6, sim, é exatamente aquilo que nos entendemos nas conclusões dever constar, ou seja, de que, face a algumas dúvidas de aplicação e, sobretudo, às consequências aos efeitos para a comunidade pescatória nacional que este regulamento a vir a ser aprovado poderia provocar, nós propomos que deve ser alertado o Governo para as previsíveis nefastas consequências que esta proposta de regulamento pode acarretar para os interesses da pesca portuguesa, e deixamos este pode acarretar porque há também, e concluímos, algumas dúvidas sobre a aplicabilidade em concreto, nomeadamente se este regulamento viria ou não a aplicar-se, eu ainda tenho essas dúvidas neste momento, às chamadas águas interiores, essencialmente águas fluviais e rios ou não, estuários, há aqui alguma dúvida, por aquilo que eu percebi e concluí, e portanto, exatamente na base dessa dúvida, dizemos que o Governo deve, efetivamente, alertar, ou deve ser alertado para as consequências previsíveis da eventual aplicação deste regulamento, das consequências da aplicação deste possível regulamento. No ponto 5, entendemos que deveria o Ministério da Agricultura e Mar constituir um grupo de trabalho, um espaço de avaliação, se não um grupo de trabalho, enfim, uma equipa técnica do próprio Ministério, no sentido de avaliar as eventuais consequências que, a vir a aplicar-se este regulamento a Portugal, o que aquilo provocaria na atividade da pesca, no setor da pesca e concretamente nas comunidades pescatórias que usam estas artes. E, por outro lado, dizemos no ponto 6 que o Governo português, em conjunto com o setor, deve avançar com uma iniciativa junto à Comissão e do Parlamento no sentido de manifestar discordância, ou seja, rejeitar a eventual aplicação deste regulamento a Portugal e exigir, caso isso venha a acontecer, que naturalmente seja criado um regime de exceção para o território nacional. É nesse sentido que elaboramos este relatório, com estas conclusões e com este parecer, e que naturalmente submetemos à apreciação, à concessão e ao debate de todos os colegas. Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Fão. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este relatório, eu gostava de começar por saudar o Sr. Deputado Jorge Fão pelo trabalho desenvolvido, por ter expresso a sua opinião e em termos genéricos, nós estamos de acordo com as preocupações e as questões levantadas, já não estaremos tão de acordo relativamente a algum tipo de conclusões, porque nos parecem não estarem diretamente relacionadas com o relatório no escrutínio europeu, mas quase com o projeto de resolução, e também porque, na realidade, algumas das coisas que o Governo é chamado a fazer, já fez, e todos nós sabemos que, em articulação com as organizações de produtores, em organização com os agentes que estão no terreno, tem sido encarada esta matéria, e esta é uma matéria que merece a nossa rejeição, a forma como o regulamento está apresentado, tal como o deputado Jorge Fão diz, merece a rejeição do Governo português, merece a rejeição dos produtores e, portanto, nós entendemos que deve ser encontrado aqui um conjunto de conclusões que, extraindo alguns pontos que nos pareceriam mais próprios de um projeto de resolução e que não têm a ver com aquilo que tem sido a dinâmica da atividade do Governo. Portugal tem 99 embarcações licenciadas para o uso de redes de deriva, que são usadas na captura de pequenos pelágicos, o que nós muitas vezes chamamos como sardinheiras, com especial ênfase no Norte, a esmagadora maioria destas embarcações estão no Norte, não têm sido atribuídas novas licenças para esta arte, e os impactos de uma proibição teriam de ser medidos a nível local, não a nível nacional e comunitário, como diz a Comissão Europeia. Portanto, nós pensamos que, do ponto de vista da opinião do relator, os pontos estão bem referidos, e também a questão de a nova política comum de pescas prevê uma abordagem regionalizada das questões, e esta matéria também não foi aqui devidamente encarada no regulamento. E, portanto, estando de acordo na substância, relativamente à forma, permitir-nos sugerir, e portanto relativamente ao ponto 1, ao ponto 2, ao ponto 3 e ao ponto 7, nada temos a obstar e votaremos favoravelmente. Relativamente aos pontos 4, 5 e 6, em que são feitas uma série de recomendações que, do nosso ponto de vista, já foram incorporadas pelo Governo na sua atuação política, nós sugeriríamos que esses pontos pudessem ser fundidos num único, em que claramente esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que proíbe a pesca com redes de deriva, fosse inteiramente rejeitada por Portugal. Corresponde à visão daquilo que pensamos que é a opinião do deputado relator, é aquela que é a nossa opinião, é aquela que é a opinião do Governo, é aquela que é a opinião dos produtores portugueses. E, portanto, abstraindo um conjunto de atuações que o Governo possa fazer mais desta ou de outra maneira, que, como referi há bocado, mais poderiam ser objeto de um projeto de resolução, nós estamos de acordo do ponto de vista substancial com aquilo que está dito e sugeriríamos ao Sr. Deputado Relator que, mantendo o ponto 1, 2, 3 e 7, pudesse haver uma fusão e uma reformulação do ponto 4, 5 e 6 nos termos que sugeriu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, muito rapidamente, dar os parabéns ao Sr. Deputado Jorge Fão pela elaboração do relatório e até também pela sua apresentação e a forma como o apresenta. Dizer que acompanhamos todas as preocupações aqui manifestadas, mas há aqui uma questão no que diz respeito às conclusões. Não entendemos que devemos aprovar o ponto 4, 5 e 6, não por discordar da forma, mas eventualmente por discordar do conteúdo. É que sabemos, e é público, quer o Governo português, quer o Governo espanhol, já propôs à Comissão Europeia o inteiro abandono deste regulamento. E, portanto, estar aqui a dizer, para fazer estudos, para propor, parece que é dizer o Governo rejeitou, mas não sabe muito bem o que é que rejeitou. Parece-me que o sinal aqui seria mau. As consequências nefastas para a pesca não são previsíveis, são efetivas. Se isto acontecesse, se este regulamento entrasse em vigor, não eram previsíveis, são efetivas. E, portanto, eu acho que também não será essa a intenção que o senhor deputado relator quereria manifestar. E, portanto, eu acho que a proposta aqui referida para a fusão dos pontos 4, 5 e 6, proposta pelo PSD, parece-me que eventualmente será mais ajustada. Dizer que, no que diz respeito a estas conclusões, há aqui uma questão que eu acho que nós temos que ter. A política comum de pescas é uma política comunitária. Independentemente de estar apontado em algumas questões poder vir a ser regionalizada, não quer dizer que venha essa regionalização, pode nem sequer ser a nacionalização, pode ser de mais que um Estado em algumas situações de pescas mais regionais. Pode acontecer entre Portugal e Espanha, ou entre a Espanha e a França, pode acontecer haver regulamentação regional em algumas situações. E, portanto, eu acho que aqui o que deveria ser era pura e simplesmente dar um claro e inequívoco sinal de que há uma rejeição completa do que é proposta neste regulamento. Nada mais do que isto. Tudo o que viermos a dizer mais que isso, acho que enfraquece a posição de Portugal. E, portanto, nessa medida, propunha ao Sr. Relator Jorge Fão, Sr. Deputado Jorge Fão, que pudesse reformular neste sentido, concordando eu com a generalidade das questões aqui levantadas, e no caso da opinião do relator, eu não me parece que não é essa a opinião que tenho sobre esta matéria, nomeadamente sobre política comum de pescas, não é? Nas águas interiores, e portanto essa questão não acompanho, mas essa é a opinião do relator e sobre ela não tenho que me pronunciar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Queria também cumprimentar o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Jorge Fão, até porque este é um momento pouco comum nas nossas reuniões, que é a utilização de um instrumento de apreciação das iniciativas europeias que efetivamente não nos limitamos a concordar com aquilo que nos é enviado, mas há aqui uma apreciação relativamente àquilo que são as implicações e àquilo que possam ser, e em alguns casos comprovados, como já foi aqui referido, os malefícios para a nossa atividade. E por isso é de valorizar este momento, infelizmente, pouco comum, e é por isso que o PCP se associa. Percebemos as cautelas que o Sr. Deputado quer pôr ou acrescentar a estes pontos que a maioria quer recusar, também percebemos que as quer recusar porque faz algumas recomendações ao Governo, mas e envolve o Governo neste processo, mas percebemos estas cautelas que coloca, de qualquer maneira, de uma forma ou de outra, até por aquilo que é a preocupação demonstrada e pelos vistos unânime de fazer uma apreciação séria das implicações que tem uma medida europeia para a nossa atividade económica. Nós acompanhamos este relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições nesta ronda inicial. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Fão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço naturalmente aos colegas algumas palavras de referência positiva em relação a este relatório, naturalmente, enfim, não faço mais do que a minha obrigação, e também registro aqui algumas considerações e sugestões que foram apresentadas, quer pelo deputado Lício Pereira, quer pelo deputado Abel Batista, sobre este assunto. Bom, há aqui uma questão que naturalmente tem de compreender. Quando o deputado Ulisses Pereira diz que há aqui coisas que se sugerem que o Governo já fez, como podem imaginar, essa não era a informação de que eu dispunha. E, portanto, também é óbvio que quando elaboro o relatório, essa informação privilegiada do que é que já fez o Governo não é do nosso conhecimento. Mas também, em abono da verdade, se diga que não pondo minimamente em causa aquilo que são as palavras do deputado Ulisses Pereira e do deputado Abel Batista. Como é evidente, não ponho, como dizia, minimamente em causa a veracidade daquilo que estão a dizer, mas, enfim, a prova evidente e de facto dessas iniciativas do Governo estão para conhecer, ou pelo menos da nossa parte. Fique claro que não há aqui nenhuma intenção de fazer nenhum, se quiser, reparo à ação do Governo nesta matéria. Eu acho que há aqui a intenção clara de nos salvaguardarmos enquanto interesses da pesca portuguesa, através de uma posição da Assembleia da República e da Comissão Parlamentar que tem a competência nesta matéria, sobre este assunto que tem ainda, no meu entendimento, pelo aquilo que eu consegui concluir, pelas informações que obtive e pelas pessoas com quem falei, de vários, enfim, âmbitos e várias áreas de intervenção e de competência, dúvidas muito grandes sobre a aplicação e os efeitos da eventual aplicação daquilo que venha porventura a ser um regulamento, que se admite que esta proposta se venha a transformar num regulamento, independentemente da posição de Portugal e Espanha. Pensamos nós. E, portanto, há cautela, como diz o povo. Deixamos aqui três ou quatro notas de recomendação que acho que nos tranquilizam no que diz respeito à posição enquanto deputados a defesa do interesse nacional e, no meu entender, ainda confortam o Governo nas suas posições que vêm a tomar junto à Comissão Europeia sobre esta matéria. Mas isto não significa que não estejamos e que não esteja receptivo a fazermos aqui alguns arranjos, se quisermos, daquilo que são as propostas que aqui deixamos nas conclusões. E permitam-me voltar atrás. Em relação a esta questão da aplicação ou não aplicação das águas, em águas interiores desta regulamentação, há dúvidas. As pessoas todas com quem falei não me conseguiram dizer, com concreto, desde a Autoridade Marítima, agentes do setor, gente ligada especificamente, quer à legislação comunitária sobre este assunto, quer, enfim, a matérias específicas do uso desta arte de pesca, não me conseguiram dizer se é claro ou não, se aplica ou não aplica águas interiores. E o problema da eventual aplicação de um regulamento desta natureza a Portugal é o problema das águas interiores, essencialmente. Porque o Sr. Deputado Luís Pereira diz e bem, há um registro de 99 licenças de utilização desta arte de redes de deriva em Portugal. Sim, mas estamos a falar de águas marítimas. Mas há cerca de 650 autorizações e licenças de utilização destas artes que são fundamentais em águas interiores e em estuários. No Rio Minho, no Rio Lima, na Ria de Aveiro, no Mondego. E, portanto, isto pode, efetivamente, se na dúvida ou melhor, na consequência da dúvida, se viesse a concluir que a aplicação deste regulamento viria também a ter incidência nas águas interiores, pura e simplesmente destruirá a atividade das comunidades pescatórias nestas zonas a partir de 1 de janeiro de 2015. E, portanto, nesta dúvida, eu admito, em relação ao ponto 4, e agora passando em concreto às sugestões, retirá-lo, porque se me dizem que o Governo já está a fazer, não tem sentido dizer para alertar o Governo. Damos de bom que, efetivamente, seja isso que está a acontecer, não ponho minimamente em causa, e, portanto, o ponto 4, onde dizemos que deve ser alertado o Governo para as previsíveis nefastas consequências da proposta deste regulamento, parte do princípio que o Governo está alertado e, consequentemente, pode ser retirado este ponto. Em relação ao ponto 5, se porventura isso pode facilitar ou poderia ou não facilitar a aceitação por parte dos senhores deputados do PSD e do CDS, poderíamos sugerir aqui, se me permite, Sr. Presidente, um pequeno ajustamento da redação. Dizer, porventura, onde se diz o Ministério da Agricultura deve constituir um grupo de trabalho, podíamos dizer o Ministério da Agricultura e Mar deve avaliar com pormenor o negativo ou o eventual negativo impacto social e económico que esta proposta de regulamentação comunitária provocará em Portugal. Deverá avaliar. Se já está avaliado, julgo que não está, consequentemente, porque ninguém me disse de uma forma clara que isto não se aplicava às águas interiores, por exemplo. A não ser que o Sr. Deputado Luís Pereira tenha certeza plena e absoluta de que isto, a ser aprovado, não se aplique. Eu tenho dúvidas e, portanto, compreenderá. Portanto, deixaria esta sugestão. O Ministério da Agricultura deve avaliar com pormenor o negativo impacto social e económico que esta proposta de regulamentação comunitária eventualmente provocará em Portugal. Se quiser, acrescentamos isto. Deixamos isto suficientemente elástico e aberto. Em relação ao ponto 6, também sugeria, ou melhor, também apresentava como proposta de encontro àquilo que me pareceu ser a preocupação dos colegas, dizer que o Governo português, em conjunto com o setor, deve ter iniciativa junto à Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, no sentido de manifestar rejeição, como dizem bem, da aplicação a Portugal deste regulamento e exigir a criação de um regime de exceção. Ou seja, propunha, naturalmente depois concretizaria isto em redação, porque parece-me que ia no sentido de alguma maneira, satisfazer aquilo que era a posição do PSD e do CDS sobre este assunto, que com esta redação pudéssemos aprovar as conclusões com estes ajustamentos, mas com este tipo de numeração, retirando o ponto 4 e mantendo o ponto 1, 2, 3, o 4 sai e os outros seguintes, renumerando, ficariam 4, 5 e 6.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Fão. Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Nós continuamos a pensar que há uma formulação melhor. Nós não queremos regime de exceção nenhuma. E aquilo que o Sr. Deputado Jorge Fão esteve a referir relativamente a águas interiores, relativamente a questões de grupos de trabalho, nós dizemos concretamente na nossa proposta que deve ser rejeitada. Portanto, com todas as consequências que isso tem. E, portanto, isso cobre totalmente todas as preocupações do Sr. Deputado Jorge Fão. Ou seja, a Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República, relativamente a esta proposta, diz que não serve os interesses de Portugal e que deve ser rejeitada. E, naturalmente, não vale a pena estarmos a defender regimes de exceção quando nós não concordamos com nada disto. E penso que nenhum de nós concorda com nada disto e, portanto, eu penso que a reformulação destes pontos é dizer muito claramente que rejeitamos esta proposta do Parlamento e da Comissão Europeia.
Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, sem prolongar, só para subscrever o que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado Ulisses Pereira, do PSD, e dizer que é efetivamente a questão aqui, não se trata de remediar este regulamento. A nossa ideia é rejeitar este regulamento e, portanto, qualquer outra coisa que se diga além disto é estar a dizer, bem, nós não gostamos dele, mas aceitamos que com umas pinceladas ele possa ser melhorado. Não concordamos com ele, portanto, a ideia é dizer não. Ponto. Não é saber se constituir um grupo de trabalho para saber se é mais assim ou mais assado, se deve-se aplicar aqui ou acolá. Nós não concordamos com ele em circunstância alguma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu fiquei também com a ideia que era isso que o deputado Jorge Fão queria, embora a semântica às vezes não nos leve tão longe quanto aquilo que muitas vezes o pensamento deseja que possamos ir. O Sr. Deputado Jorge Fão, faz favor, não tenho mais nenhuma inscrição. A Sra. Deputada Helena Pinto quer intervir? Peço desculpa, faz favor.
Sr. Presidente, naturalmente nós...
A deputada Helena Pinto.
Peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei muito, muito rápida. Também cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Fão pelo relatório e dizer que acompanho a posição expressa pelo PSD e pelo CDS nesta matéria. Se somos contra, somos contra. É o que se chama uma posição radical, mas no bom sentido da palavra. E, Sr. Presidente, se me permitir, eu tenho mesmo que me retirar, porque o primeiro ponto no plenário é comigo. No entanto, eu deixaria o meu voto em relação a este relatório e também o meu voto favorável ao requerimento apresentado pelo PCP para a audição da Sra. Ministra. Mas, Srs. Deputados, não, é que é mesmo comigo. Tenho mesmo que estar, está bem? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Fão.
Vamos lá ver, eu acho que sobre a questão ou o desejo da rejeição completa da aplicação deste regulamento, ou seja, que essa seja a posição manifesta, clara, desta Comissão, não há dúvida nenhuma, estamos em sintonia. A dúvida que eu tenho sobre este assunto é que o facto dessa posição de rejeição, porventura manifesta através da Assembleia da República, que efeito tem ou não tem na aplicação a Portugal num regulamento que supostamente vai ser aprovado sobre este assunto. E, portanto, percebendo que, porventura, isso não inviabiliza a aprovação deste regulamento e, consequentemente, a necessidade dele ser aplicado a Portugal, apesar da rejeição do Estado português, porque penso que esta matéria não dependerá só depois de aplicar ou não aplicar em função da vontade ou da aceitação do Estado português, é que eu mantenho, peço desculpa, Sr. Presidente, mantenho este ponto, ou melhor, mantenho estes dois pontos, quer o ponto 5, quer o ponto 6, que ao fim e ao cabo, aliás, o ponto 6 é o que vai de encontro à pretensão do grupo, que é a rejeição da aplicação, mas a solicitação de um regime de exceção para Portugal. E, portanto, eventualmente, se não houver acordo, não sei se isto pode ser votado por pontos, ou não faço ideia qual é agora.
Deputado Luís
Pereira. Sr. Presidente, muito, muito rapidamente sobre esta matéria, nós entendemos, aliás, quase todos os Estados-membros estão contra esta proposta, portanto, estamos aqui a arquitetar num processo que não corresponde à dinâmica política que existe no terreno. E, portanto, nós mantemos a nossa vontade de votar favoravelmente o ponto 1, 2, 3 e 7. Votamos contra na forma como estão referidos os pontos 4, 5 e 6 e gostaríamos, se nos fosse permitido como tal, acrescentar o tal ponto 4 em que claramente a Assembleia da República rejeita esta proposta da Comissão Europeia.
Deputado João Ramos.
Era só para referir que eu acho que, se percebendo aquilo que é as posições, se nós colocarmos um ponto a dizer que rejeitamos, mas se colocarmos a dizer a seguir, mas se aplicar, estamos a fragilizar aquilo que é a nossa posição. Mas eu percebo que tínhamos algumas cautelas para se isto vier a ser aplicado. Eventualmente uma formulação que fizesse a menção a um acompanhamento por parte do Governo de Portugal do processo legislativo, para perceber como é que ele evolui e para ir ganhando cautelas à medida da evolução do processo, mas admitimos já à partida de que vocês vão aplicá-lo é estarmos também a fragilizar a nossa posição de rejeição.
Srs. Deputados, para não perdermos mais tempo em torno disto, o deputado João Ramos dizia há pouco e bem, esta é das poucas oportunidades em que a Comissão pode expressar a opinião sobre alguma coisa que nos é destinada para escrutínio europeu. Sou pena de nós estarmos aqui a fazer a aprovação de um documento que vai fragilizado em vários pontos, porque não há consenso relativamente àquilo que é o seu conteúdo material. Eu sugeria que pudéssemos, durante mais uma semana, encontrar aqui uma solução eficaz e darmos mais poder político à solução que daqui saísse. E, portanto, encontramos aqui um texto para, sobretudo estes pontos 4, o 5 e o 6, uma vez que o ponto 4 o deputado Jorge Fão já enunciou que o deixaria cair, mas em relação ao ponto 5 e 6 que encontrássemos aqui uma formulação que fosse de encontro àquilo que é a posição consensual da oposição e podemos ter aqui um documento com mais força política também. Srs. Deputados, se não virem nenhum inconveniente, fiquem então adiado para a nossa próxima reunião. Avançava para o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Trata-se da apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para a audição da Sra. Ministra da Agricultura e do Mar para prestar esclarecimentos sobre a suspensão da pesca da sardinha. Sr. Deputado Jorge João Ramos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vale a pena uma explicação muito profunda, é do conhecimento de todos os deputados a situação que está instalada, aliás que não é nova, mas as paragens na pesca à sardinha são cada vez mais recorrentes, parece haver cada vez mais dificuldades nos estoques e por isso entendíamos que era importante. Já saiu uma portaria relativamente às compensações, apesar de, no nosso entender, não cobrir tudo o que está previsto, mas era importante que nos fosse dado necessidade de conta aqui na Assembleia da República, nomeadamente da monitorização que está a ser feita e nas medidas que estão a ser feitas para o crescimento dos estoques, tendo em conta que esta é uma matéria de e uma pesca de grande relevância para o nosso país. E até tendo em conta aquilo que é a importância da atividade, a relevância deste problema é que apresentámos o requerimento solicitando para ser ouvido o mais alto responsável político para estas matérias, mas como já o referimos várias vezes, achamos que o que é importante é discutir isto e aceitamos por bem que a senhora ministra possa ser substituída pelo senhor secretário de Estado. Não quisemos, contudo, tendo em conta a importância de fazer que este requerimento incidisse sobre o mais alto responsável político.
Muito obrigado. Senhor, inscrições, Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, muito rapidamente, e começando por dizer ao Sr. Deputado João Ramos que votarei favoravelmente o requerimento no sentido da Sra. Ministra vir prestar esclarecimentos, até porque, como é aqui referido, esta situação é uma situação complexa, o Partido Comunista diz-lo mesmo. Eu diria só que não é só para o setor pesqueiro, é para o setor pesqueiro, para o setor conserveiro, mesmo para os consumidores, e, portanto, é uma questão que deve merecer a nossa mais profunda discussão e o nosso maior esclarecimento possível. Até nessa medida, me agradeço ao PCP o facto de ter apresentado o requerimento de forma a podermos ouvir a Sra. Ministra, os responsáveis governamentais sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Pereira.
Pronto, relativamente a esta matéria, também, no fundo, corroborando a posição expressa pelo deputado Abel Batista, vemos que existe interesse, não obstante algumas medidas que respondem àquilo que consta do requerimento do Partido Comunista e que recentemente foram conhecidas no que respeita à compensação por paralisações, estão em causa questões que ultrapassam as questões das meras penalizações. Vemos com preocupação, no fundo, ter sido retirada a certificação de sustentabilidade a essa espécie, e também isso demonstra que alguma coisa não está bem. Também todos nós conhecemos, que todos dizem que este ano havia menos sardinha. Seja a senhora ministra, seja o senhor secretário de Estado, tenho algumas dúvidas sobre quem poderia estar aqui, mas de uma forma ou de outra o PC votará favoravelmente este requerimento.
Muito bem. Deputado Jorge Fão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, para manifestarmos a nossa opinião sobre este requerimento, sobre esta iniciativa do PCP, e dizer que ela, além de ser oportuna, é necessária. Este debate entendemos que é um debate que efetivamente cabe exatamente neste momento, independentemente daquilo que já foi aqui dito, que temos conhecimento de uma reação rápida, e há que dizer rápida, do Governo relativamente à normalização das medidas de compensação para o setor, no que diz respeito à compensação salarial dos profissionais ligados a esta atividade, mas realmente há impacto muito mais alargado, muito mais amplo no setor conserveiro, como é que foi dito, e nos consumidores em geral deste problema da sardinha em Portugal. E, portanto, termos debate político sobre este assunto, consciencializarmos da existência deste problema e, naturalmente, estar com o Governo e com os responsáveis governativos sintonizado naquilo que são as preocupações e, por outro lado, as ações que devem ser desenvolvidas para tentar tornear o mais possível as consequências negativas deste problema, acho que é completamente oportuno. O setor pesqueiro em geral está preocupado, particularmente o setor do cerco, preocupado pelas consequências e, portanto, entendemos que se a senhora ministra estiver disponível seria ideal, se a senhora ministra não estiver disponível por questão de dificuldade de agenda, o seu Estado de Estado naturalmente poderá trazer aqui, deverá trazer aquilo que é o pensamento do Governo e, eventualmente, até mais informação de pormenor que interessa a este debate e à análise deste problema atualmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O deputado Mário Simões não se inscreveu, embora este problema também diga indiretamente respeito ao Baixo Alentejo. Senhores deputados, vou colocar à votação o requerimento que aqui temos. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade o requerimento apresentado pelo grupo do PCP. Iremos diligenciar no sentido de apurar qual a data que encontramos com disponibilidade por parte do Governo, desejavelmente antes da entrada do Orçamento de Estado, mas vamos tentar. Não para a semana? Okay. Vamos tentar. Senhores deputados, avanço para o ponto seguinte da ordem. É aquele que diz respeito aos outros assuntos, não é a apreciação do relatório das atividades da terceira sessão legislativa. Ele foi distribuído, creio que os senhores deputados já o conhecem. Queria só fazer aqui uma referência ao trabalho que o Dr. Joaquim Ruas fez e o João Silva fez também relativamente à proposta que aqui está. Queria apenas deixar uma curta nota. Eu pedi ao Dr. Ruas para fazermos aqui uma referência em relação ao trabalho indireto que esta Comissão fez na Comissão de Acompanhamento dos Incêndios, que foi criada a partir da Comissão de Trabalho, do Grupo de Trabalho, criado por iniciativa da Sra. Presidente da Assembleia da República. Houve aqui um conjunto de senhores deputados que fizeram parte desse Grupo de Trabalho. O relatório é subscrito por um deputado que é membro integrante também desta Comissão, e parecer-me significativo que essa matéria também ficasse no relatório de atividades. Pergunto aos senhores deputados sobre este ponto se desejam inscrever-se. Não havendo... Faz favor, senhor deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, através de si, felicitar todos os serviços pela forma como elaboraram o relatório, que está muito bem, é um relatório muito objetivo, muito circunstanciado da atividade desta Comissão. Queria, através de si, felicitar os serviços por este mesmo relatório.
Muito obrigado, senhor deputado. Deputado Ulisses.
Naturalmente, seguindo mais palavras do deputado Abel Batista, corroborando por inteiro.
Muito bem, deputado Jorge Fão.
Sim, naturalmente também, porque acho que, além do mais, além do trabalho que significa o apoio que os serviços que connosco trabalham na Comissão fizeram na elencagem, na compilação de toda esta informação, acho que este relatório também traduz, e eu penso que ele é exaustivo, traduz também aquilo que foi a dinâmica de atividade, de trabalho da Comissão e, particularmente, também uma coisa que é evidente, é este espírito de disponibilidade para construir consensos no sentido do interesse nacional, da defesa dos interesses, daquilo que são as áreas que estão adstritas à nossa Comissão. E, portanto, para além de felicitar, através do Sr. Presidente, os serviços pelo trabalho que fizeram, é também deixar aqui, penso que é um registro, embora a causa própria, que não é muito razoável, mas, de qualquer maneira, à Comissão, no coletivo, da forma como temos trabalhado nos últimos tempos, espelhado que está neste relatório de atividades.
Muito obrigado. Queria só fazer constar, até para efeitos de data, que relativamente ao ponto anterior que diz respeito ao requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que o Bloco de Esquerda também votou favoravelmente esse requerimento. Já relativamente a este ponto não há indicação do sentido de voto do Bloco de Esquerda. E tenho apenas um último ponto nos outros assuntos, no ponto 5 da Ordem de Trabalhos, para o qual também não tenho indicação de voto do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, mas que coloco à consideração dos senhores deputados, e que é o seguinte. Foi proposto, oportunamente, um projeto de resolução pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista que dizia respeito ao processo negocial com as instituições europeias, defendendo a atribuição e consolidação de maiores recursos para Portugal em termos de captura, cultura, engorda de atum rabilho, bem como as atinentes cotas. Se bem se recordam, esse projeto de resolução foi aqui discutido. Na altura, a Comissão decidiu que valia a pena avançar para um projeto de resolução consensualizado. Há um texto consensualizado que foi distribuído por todos os senhores deputados. Aquilo que eu precisava era de ter à aquiescência dos senhores deputados para o poder fazer subir ao plenário, para ele poder ser votado na próxima oportunidade em que haja votações no plenário. Portanto, colocar à consideração dos senhores deputados se o texto que aqui está consensualizado corresponde à vontade política de cada um dos grupos parlamentares, vejo que sim, e portanto poder também avançar com esta matéria para votação no plenário. Senhores deputados, não sei se há mais alguma questão que queiram levantar, se não. Da minha parte, queria só pedir-lhes algum empenho adicional na questão do seminário sobre o mar que vamos realizar na próxima semana, no dia 14, e sobre isso pedir esse particular empenho para que seja uma ação bem-sucedida também da Comissão. Quanto ao resto, creio que esta Comissão se vai constituindo aos poucos como o pequeno Senado dentro do Parlamento Português, pelos exemplos de consensualização que ainda há pouco o deputado Jorge Fão aqui referia, e, portanto, sinto-me feliz porque também assim é fácil dirigir os trabalhos. Muito obrigado a todos, estão encerrados os nossos trabalhos.